proteção contra o vírus influenza não chegou a 75% do público-alvo da campanha pelo segundo ano consecutivo e vem despertando a preocupação de especialistas. O causador da gripe chegava a ser considerado um hábito consolidado na população brasileira. Entretanto, em pleno inverno, o país patina com cobertura de apenas 61,3%, distante da meta de pelo menos 90% preconizada pelo Ministério de Saúde e observada na média dos últimos 10 anos. Sobre o assunto, eu vou conversar com a especialista em gestão de saúde e membro do Comitê de Combate ao Coronavírus da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Cristina Barros. Seja bem-vinda, Cristina, à CBN Cascavel.
Eu que agradeço o convite, a oportunidade, Fran e todos os ouvintes. Vamos falar de saúde.
Vamos. E falando já sobre a gripe, qual que é a importância de tomar a vacina da gripe nesse período?
Fran, a Covid veio nos lembrar que a gente tem doenças provocadas por vírus respiratórios que podem nos levar à morte. A Covid provoca o que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave, que é uma complicação da mesma forma que a vacina da gripe também protege. Os vírus da gripe, da Covid, tanto faz se é influenza, H1N1, H3N2, todos eles podem provocar a síndrome respiratória aguda grave, que pode levar a óbito, principalmente pessoas que têm comorbidades e idosos. Por isso que é tão importante, e nessa época do inverno, quando a gente sabe que aumenta o número de casos, né, porque a gente se aglomera, fecha a janela, então é um ambiente mais propício para a transmissão de doenças respiratórias. Por isso que sempre a gente vê as campanhas, começando lá em abril, para que a gente chegue no inverno protegido, porque todas essas doenças podem ser graves e a vacina é um jeito seguro da gente evitar uma doença que, se acontecer e complicar, não dá para voltar atrás.
Parece que a população anda um pouco resistente quanto à vacinação. Existe um motivo para que isso aconteça?
Fran, na verdade é preocupante, porque se a gente pega, né, o Programa Nacional de Imunização, ele tem quase 50 anos. Quando a gente olha as coberturas de vacina pelo DataSUS, desde 2015, de uma maneira global, a gente chegava a ter 97% de cobertura vacinal e no ano de 2020 bateu 75%. Então, infelizmente, o que a gente vê é que a gente, né, que viveu as vacinas e não viu poliomielite, não viu doenças graves, a gente esqueceu. E daí a gente relaxou. As pessoas relaxaram de uma forma geral. Inclusive a BCG, que é a vacina que evita tuberculose, teve das maiores quedas, caiu quase 40% a cobertura vacinal. E a gente junta também o movimento dos antivacinas, mas essa, vamos dizer assim, radicalização de discursos políticos que, infelizmente, muitas das vezes, juntam negacionismo com política. Então, a gente tem, nesse momento, eu diria, uma tempestade perfeita e que, infelizmente, faz as pessoas recusarem a vacina, que foi o que nos trouxe até aqui, né? Inclusive sem as sequelas da poliomielite, evitando outras doenças. São todos esses fatores que a gente só consegue melhorar através da educação.
Quão importante é manter essa vacinação em dia?
A gente já tem doenças que foram erradicadas. Vou falar aqui, por exemplo, da poliomielite. E a gente não vê as crianças com sequelas de paralisia infantil. Mas é preciso que a gente lembre que o vírus ainda circula no mundo. E a Covid mostrou para todo mundo, né? Infelizmente, muito bem. Mas mostrou que o vírus nenhum reconhece fronteiras. Na medida em que cai a cobertura vacinal, se esse vírus estiver circulando por aqui, infelizmente a gente pode ter a doença se disseminando, como aconteceu com o sarampo, e a gente perde com isso o certificado de erradicação. Perder o certificado de erradicação se traduz em doenças voltando, infecções voltando, e vamos lembrar que antes do Programa Nacional de Imunização, a expectativa de vida da gente era em torno de 50, 53 anos. Com o Programa Nacional de Imunização, chegamos a 80 anos. E, infelizmente, se a gente não conseguir dar conta de manter uma boa cobertura vacinal, essas doenças até então erradicadas podem voltar, a gente perde expectativa de vida, perde qualidade e ganha doenças principalmente nas crianças que acabam levando sequelas para a vida, que tem impacto na família e na própria economia do país.
Cristina, a vacina da gripe ela tem alterações de um ano para outro?
Sim, tem. Por exemplo, nós estamos agora no mês de agosto. Então, quando chegarmos em novembro, final do ano, nós teremos o inverno no hemisfério norte. E aí a gente vai observar quais são as variantes, né, as cepas de vírus que circularão lá pelo hemisfério norte. No começo do ano, a gente atualiza as vacinas, é assim que a gente fala. E aí, em abril, a gente lança a campanha exatamente com as vacinas atualizadas para cepas que estão ativas no último inverno no hemisfério norte. Então, é sempre muito importante, porque nós já sabemos que a gripe, todos os anos, apresenta variantes, e por isso é fundamental que a gente mantenha o esquema atualizado, porque a gente sabe que são doenças respiratórias que podem ter complicações graves, e a gente começa em abril, porque depois que toma a vacina, leva de 2 a 3 semanas para que a vacina comece a dar o seu efeito de proteção. Então, quando a gente chegar em maio, junho, a gente já começa a entrar em época fria e assim já tem a população protegida. Por isso que é tão importante que todos os anos a gente reforce a vacina, atualizando a proteção.
Cristina, agora pode ter também uma próxima vacina contra a varíola dos macacos, porque nós já tivemos a vacinação da varíola também, né? E foi nos Estados Unidos, principalmente, teve uma erradicação com relação a essa doença. E agora ela retorna. Poderemos ter mais outras vacinações para o ano que vem de doenças a quais a gente não tinha?
Sim, sem dúvida. É importante observar essa sua pergunta, Fran. Muitas pessoas questionaram, por exemplo, a velocidade com que nós tivemos o desenvolvimento da vacina para a Covid. Mas é lembrar que isso tudo vem de um conhecimento acumulado, né? Se a gente olha para a TV, por exemplo, eu nasci, a TV era preta e branca, e rapidamente a gente evoluiu, e hoje em dia, de um dia para o outro, já vai do 4K para 8K, e a mesma coisa se aplica à saúde. Então, assim como a gente, algum tempo lá atrás, erradicou a varíola, nós agora temos que estudar, mas já existem as plataformas para se atualizar, para se criar, para se desenvolver de maneira mais rápida, vacinas que realmente sejam eficazes, e a gente precisa que, além da vigilância epidemiológica, o Ministério da Saúde seja mais ágil na questão da aquisição das vacinas e na própria liberação pela vigilância sanitária. Preciso ressaltar também que a vigilância sempre cumpriu seu papel muito tecnicamente, mas nós tivemos um atraso importante de pelo menos 2 meses na vacina de crianças para a Covid em função de uma politização da vacina, de aplicação da vacina para a Covid em crianças. Então, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter, e ao longo da vida, daqui para frente, cada vez mais na medida em que a gente invade a natureza, outros vírus vão sair do seu ambiente, podem chegar até a gente, provocar certamente em algum tempo novas pandemias, e a gente vai sim, graças à ciência, desenvolvendo solução através de vacina.
Cristina, o que é importante também ressaltarmos para finalizarmos essa entrevista?
Olha, eu acho que nós estamos num ano, como falamos ainda há pouco, dos antivacinas. Eu queria destacar, independente do seu partido político, independente do seu candidato, a ciência, a saúde, a vida é uma só. Quer discutir política? Discute com vacina no braço. Discute com máscara se tiver em ambiente fechado. Lava as mãos. Porque vírus, doença, não tem partido. Dá em pessoas. E para a gente poder ter uma boa discussão política, ainda que seja mais acalorada, precisamos ter vida e saúde. Então, acho que nesse ano, esse é o principal ponto. E pensar nas nossas crianças. Se a gente está aqui hoje, é porque tomamos as vacinas. Não deixe de levar proteção, amor para o seu filho. Aproveite, leve a carteirinha ao posto, porque o posto de saúde não só vai reforçar as campanhas, mas também, eventualmente, outras vacinas que possam estar atrasadas. E é muito importante que a gente dê essa proteção. O que a gente recebeu sabe que é segura, e mesmo que tenha algum efeito colateral, nada se compara ao que é o efeito que fica para a vida, de uma sequela ou da morte. Então, vacinas são seguras, e no ano de eleição, vote com a vacina no braço, que é isso que dá certo.
Muito obrigada pela sua participação aqui na CBN Cascavel, Cristina.
Eu é que agradeço, Fran, e saúde a todos os ouvintes.